Portanto, alguma observação à ordem do dia? Não? Portanto, vamos proceder. Pois, mas não está a deputada Inês Medeiros. Ela vem? Ah, está a chegar. Mas querem atrasar um bocadinho ou não? Não, não, deixa estar. Vou demorando os cumprimentos. Pelo menos para o Natal, para a Páscoa, para o Carnaval. Estava de novo. Três, quinze, vinte. Bom, muito bom dia. Começava por dar as boas-vindas à delegação de peticionários da petição número 62/12/1. Eu já tive a oportunidade de ter uma primeira reunião com alguns membros da delegação, nomeadamente o primeiro signatário. Quando vieram entregar a petição, foram recebidos pela senhora Presidente da Assembleia da República e por mim próprio. E, portanto, já tivemos uma primeira conversa. De qualquer forma, enfim, esta é a audição que se insere na tramitação da petição. A petição tem como título As Artes e a Cultura para Além da Crise. À data da entrada na Assembleia da República já tinha 4.483 assinaturas. Sendo uma petição online, é natural que, entretanto, tenha mais algumas. De qualquer forma, portanto, esta petição ultrapassou o limiar que a levará a ser debatida no plenário da Assembleia da República, no termo do processo parlamentar. Esta audição tem uma grelha que eu vos vou só de pôr ao corrente para estarmos inteirados dos formalismos desta audição. Portanto, vocês terão 5 minutos para apresentar. Depois, cada grupo parlamentar, enfim, isto não é imperativo, mas enfim, é uma grelha de referência. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as suas observações, comentários, questões que vos tenha a colocar, ou por ordem de inscrição, ou não havendo inscrições por ordem de dimensão dos grupos. E depois terão mais 5 minutos no final para responder, enfim, o tempo que for necessário para responder às questões que vos forem colocadas. Mas esta audição tem uma duração de referência de meia hora, no total. Portanto, dou a palavra ao Sr. Vítor Ângelo, que é o primeiro signatário. Enfim, organizarão depois o vosso tempo e o uso da palavra como entenderem, como preferirem. Bastará apenas que me sinalizem. Ali ao fundo há um cronómetro que eu assinarei, se não me esquecer, às vezes esqueço-me, e portanto que dá uma ideia do curso dos diferentes tempos. Muito obrigado, muito bom dia. Vamos começar. Muito obrigado. Tenha a palavra.
Bom dia, então. Os signatários desta petição, ao promoverem, teve o sentimento de alertar não só os trabalhadores das artes, mas toda a sociedade civil. Não é por acaso que lançámos em online, foi para possibilitar que o maior número de pessoas a subscrevessem, que foi o caso dela. Hoje temos mais de 5 mil assinaturas. Num quadrante, desde o desempregado ao estudante, desde o operário ao arquiteto, ao médico ou ao enfermeiro, e é isto que faz a cultura. A cultura é não um objeto abstrato, mas é algo de concreto, essencial para a vida e para a civilização. Como dizia Almeida Garrett, as artes como um grande meio de civilização, mas que não prospera se não houver incentivo para a mesma. Tendo este princípio, não queremos discutir simplesmente com a crise. Queremos ir para além da crise. A crise existe porque este nome, este chavão, agora inventado ou usado constantemente, é um bocado um contrassenso a nível da política cultural, pois na Comunidade Europeia, na União Europeia, numa última vertente de saída, no último comunicado da União Europeia, vem afirmar que é necessário investir na cultura, que a cultura é essencial para as sociedades. E temos exemplo, que muitas vezes é referência, e pelo menos é seguido por muita gente, da senhora Merkel, a chanceler da Alemanha, que fez um aumento, uma aposta na área da cultura. E nós, é o inverso. Nós ficamos preocupados quando os discursos vêm referir que a cultura serve, são grupos subsidiodependentes, quando é inversamente aquilo que acontece. As estruturas e os trabalhadores das artes estão a substituir o Estado. Diz a nossa Constituição da República, aprovada em 76, que cabe ao Estado assegurar e garantir a cultura como serviço público, que deve prevalecer o acesso à criação e à fruição cultural a toda a população, a todo o território continental. E são as estruturas e são os trabalhadores das artes que estão a fazer este papel. Se contabilizássemos, e ainda não foi feita esta conta, o custo que seria para o Estado, se não houvesse a estrutura, se o Estado substituísse estas estruturas, era um custo muito mais elevado. E aqui coloca-se uma questão muito gravosa para 2012. É os cortes de 38%. Os cortes de 38% que hoje temos, que hoje as estruturas estão a ser vítimas, é preocupante. Isto vai levar ao desemprego de dezenas, centenas, milhares de trabalhadores das artes. Vai levar a uma diminuição do tecido cultural. Várias estruturas vão acabar. E reparem bem esta situação, que é um paradoxo que aqui existe. Construir arte, fazer arte, demora anos. Destruir é um dia. É aquilo que estão a propor hoje. Hoje, na Assembleia da República, hoje este Governo está a propor é aniquilar um trabalho de anos e que nos está a levar ao ridículo de voltar outra vez ao zero. Não se esqueçam de que o salto qualitativo que houve nos anos 80 e 90, com um número crescente de novas estruturas, em que o trabalhador amador passou a profissional, em que o incentivo que houve antes do 25 de Abril das coletividades, que foi os grandes polos culturais, com as escolas de música, e hoje estamos a comemorar os 25, comemorar quer dizer, relembramos os 25 anos e 30 anos da morte de Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira, é necessário salvaguardar esse património, essa luta que foi feita por muitos trabalhadores que agora estão em risco com os seus postos de trabalho. É necessário também, e é esta a razão da petição. Nós acreditamos que a cultura vai para além da crise. E há essa, se houver essa vontade, podemos ir para além da crise. Porque o essencial e aquilo que nos preocupa não é aquilo que deixamos de fazer, não é aquilo que construímos, é aquilo que vamos deixar de fazer. E esta é que é a grande razão. E é esta a grande razão desta petição. É que ficamos, hoje, esta política cultural, esta política assente no mero mercantilização da cultura. Esta política assente em números de presenças, em que se procura incentivar e classifica-se das excelências, estas estruturas de excelências, não sabemos o que é, é que nos leva a perguntar para onde é que caminhamos, para onde é que vamos, que sentido é este da cultura? E é aqui que esta petição entra, é neste alerta frontal a todos os grupos parlamentares, é dizermos para onde é que queremos ir, para onde é que queremos defender, que é aquele, todo este trabalho desenvolvido durante décadas, ou é acabar de uma vez só com todo este trabalho e voltar à estaca zero. É os meus 5 minutos, estou 6, eu agradeço, Sr. Presidente, depois das perguntas, então gostaria depois de responder e estou aberto a todas as questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Vítor Pinto Ângelo. Não havendo inscrições, vamos seguir a ordem dos grupos. Portanto, pelo PSD. Pelo PSD. Sr. Deputado da Conceição Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Muito bom dia a todos.
3 minutos.
Os senhores peticionários, também cumprimento. E nesta primeira intervenção que tenho a oportunidade de fazer do ano 2012, quero também desejar a todos um excelente ano, com essa energia, com esta capacidade que nós ouvimos aqui ao nosso peticionário. Espero que também todos nós estejamos emanados desta energia para que possamos vencer, embora não se goste da palavra crise, o que é verdade é que ela existe e que, portanto, nós precisamos da coragem e da força para a ultrapassar. Eu queria, em nome do PSD, do Grupo Parlamentar, cumprimentar os peticionários aqui presentes. Já tivemos a oportunidade, todos os grupos parlamentares, nomeadamente o PSD e eu própria, de receber e de conversarmos sobre esta matéria. E já tive a oportunidade também de referir aqui alguns equívocos, nomeadamente, que me parece que hoje aqui foram uma vez mais referidos. Quando todos nós sabemos as dificuldades que o país está a atravessar e que, portanto, todos nós temos que dar esse contributo, mas quando aqui muitas vezes é referido estes cortes de 38%, esta questão não é tão real quanto está a referir o Sr. Vítor Ângelo, se me permite, porque sabe perfeitamente que houve cortes na legislatura anterior e que os cortes que se prevêem não vão ter como base os valores anteriores, mas sim os iniciais. Ou seja, os valores de que eram feitos os acordos, e isso é uma realidade, e, portanto, não é totalmente real quando se fala nos 38%. Por outro lado, também há aqui uma área da cultura que já nós conversámos que tem que ser muito mais abrangente do que aquele que refere apenas centralizada no Estado e no Governo. Há uma envolvência, nomeadamente, como referiu o local, até referiu das coletividades, das iniciativas, das bandas, dos teatros, da dança, é onde se envolve também as autarquias e onde se envolve outros agentes culturais. A cultura não pode, única e exclusivamente, penso que em nome daquilo que já referiu, de estarmos a viver uma democracia, de estarmos a viver um mundo novo, não podemos pensar que temos apenas um Estado centralizador e único. Acho que também foi dito, e foi muito bem dito, na conversa que tive, e tenho aqui nas minhas notas pelo Sr. Professor António Vasconcelos, que o Estado deve ser facilitador e regulador da atividade, e não com um aspecto de dirigismo. Eu não interpreto, isto foi, penso que não foi por isso que nós fizemos o 25 de Abril. Não foi para termos alguém que tome conta de nós, alguém que nos dirija, alguém que nos diga para que caminho é que devemos tomar. Nós fizemos o 25 de Abril precisamente para podermos tomar sobre nós próprios as nossas decisões. Ninguém quer que os agentes culturais sejam subsídio ou dependentes, nem essa palavra devia de existir no léxico das atividades culturais, mas sim apoios às atividades culturais, é assim que eu entendo, para que se possam desenvolver outros projetos, outras iniciativas, mas também não podemos divorciar esses apoios, essas atividades do público. Porque quando refere o que é o número de presenças, eu penso que o público é importante. Nenhum artista, nenhuma atividade cultural existe se não houver público, se não houver interação, se não houver uma ligação entre uns e outros. E, portanto, eu perguntava-lhe exatamente, como lhe referi, quando refere todas estas propostas, se pensa única e exclusivamente no Estado como o único apoio que poderá receber, se não existem outros elementos, se não existem outras presenças no terreno que podem, na verdade, interagir com a cultura, que podem reforçar e que podem funcionar para que a cultura em Portugal seja efetivamente um eixo importante do nosso desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, para o Partido Socialista, Sra. Deputada Inês Medeiros. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os peticionários, desejar-lhes, começar por desejar-lhes um bom ano, já sabemos que vai ser difícil, e aproveito esta minha primeira intervenção em comissão para desejar também a todos os senhores deputados e ao Sr. Presidente e aos serviços um bom ano. Eu devo dizer que estou aqui em dupla qualidade, um deputada do Partido Socialista, mas também sou eu que estou encarregue de fazer o relatório, portanto as minhas perguntas vão, obviamente tenho comentários a fazer sobre o que aqui foi dito pelos senhores peticionários, mas também agora mesmo pela senhora deputada do PSD, mas também queria fazer umas perguntas em relação à própria petição, tendo em vista o relatório final. Eu devo dizer que, começo por pedir desculpa ao meu ligeiro atraso, mas tudo o que eu vi, penso que tocaram em alguns pontos essenciais, e um deles é um ponto que é sistematicamente esquecido, que é que, de facto, o lado da empregabilidade nas áreas do setor cultural. Isto é essencial, aliás, nós todos nos recordamos, quando saiu o relatório do Augusto Mateus, o quanto toda a gente usou esses números, os 12,7% de emprego que isto representava, ou como é que o setor cultural já criava mais riqueza e mais trabalho do que inclusivamente as indústrias de gasosas e refrigerantes, e toda a gente ficou muito surpreendida com esses números já em 2006. Ora, nós sabemos que desde 2006, apesar das grandes, grandes dificuldades, e porque justamente a cultura, o setor cultural é um setor que devia ser tido como exemplo na sua capacidade de se inovar, de encontrar soluções em momentos de grande dificuldade, de se regenerar, de se reinventar, em vez disso há uma tendência para beneficiar um infrator e penalizar quem se esforça. E, portanto, continua a ser, apesar disso, nós sabemos que o setor cultural aumentou, que a oferta cultural aumentou, com grandes dificuldades, mas aumentou, e em vez disso ser recompensado, não, se conseguem fazer conta ou pouco, então vamos tirar ainda um bocadinho mais. Esta lógica é que eu acho inaceitável, e é uma lógica que, obviamente, neste Orçamento de Estado atinge o cúmulo. Eu devo dizer que não posso deixar de achar que é preciso acabar com esta confusão. Uma coisa é a obrigatoriedade do Estado em financiar a cultura, outra coisa é o Estado ser dirigista em relação à cultura, em relação à criação. E o que nós sabemos, justamente, é que muitas vezes, hoje em dia, em países pequenos como os nossos, com pequenos mercados como os nossos, o apoio do Estado é aquilo que, justamente, permite e garante a liberdade de expressão e a liberdade criativa. E, portanto, queria só deixar esta nota à Sra. Deputada Conceição Pereira, que eu muito respeito, como ela sabe, mas quer dizer, acho que está na hora de começarmos a ter conversas sérias sobre esta matéria e não usar assim de palavras feitas e confundir sistematicamente apoio do Estado e dirigismo cultural, que é completamente diferente. E porque o meu tempo já está a terminar, eu vou tentar ser escassa, em relação ao que os senhores propõem na petição, há questões que, entretanto, infelizmente, já não são... Bom, o aumento do IVA já é uma realidade, infelizmente. Outra questão é, no combate aos recibos verdes, como sabem, houve um projeto que foi aprovado aqui na Assembleia, na anterior legislatura, para a criação de um contrato especial e de um sistema de segurança social específico. Mais uma vez, como não poderíamos ter ido mais longe, mas foi o consenso possível, há um problema de implementação dessa lei. Portanto, gostava de conhecer o vosso sentimento sobre essa matéria, que não basta dizer que basta combater, a lei existe, agora tem que ser aplicada, e como é que nós podemos mobilizar inclusivamente o setor para impor uma contratação em regra. Eu devo dizer que acho que tem havido alguma indulgência do próprio setor em relação a esta questão dos recibos verdes, acho que devemos ser, mas isso é preciso que as pessoas estejam protegidas, também eu sei. Por fim, Não posso não terminar sem falar, claro que este 1% é uma ótima expectativa, mas a realidade hoje em dia é com um zero à esquerda, ou seja, é 0,1%. Este é que é o orçamento da cultura, portanto não interessa dizer se são cortes de 38% ou de 30%, isso é irrelevante. O que é relevante é que de facto não há neste momento dinheiro suficiente para manter uma série de estruturas e portanto se os senhores mantêm tal e qual as questões tal como vêm na petição, ou se pelo que tem sucedido alteram alguns dos pontos só porque o orçamento já foi aprovado, porque já está, porque os recibos verdes, etc. e tal. Muito obrigada. Muito ficaria por dizer, mas talvez mais tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por terem também cumprimentar os peticionários e desejar bom ano a todos aqui os presentes. O CDS, em questões de princípio, acho que há algumas questões de princípio aqui nesta petição que são unânimes a todos os grupos parlamentares e acho que a todos os portugueses do quanto fundamental é a área da cultura e o serviço público que o Estado tem que promover para aquela pessoa, como aqui diz, a independência de pensamento e a criação absolutamente necessárias para a sua existência e difusão. Acho que todos nós concordamos com isto e acho que é sempre bom e congratulamos com o facto de haver quem o refira e o sublinhe várias vezes. No entanto, no nosso programa de governo, que foi sufragado e por todos os portugueses, nós referimos que na área da cultura um dos objetivos é apoiar, libertar e incentivar a criação artística nas suas diversas áreas, tendo em conta que o Estado não é um produtor de cultura. O Estado tem que regulamentar, como é óbvio, tem que regular e tem que ser também, obviamente, investidor. Mas, e aí é que eu acho que é de soltar na vossa petição, é diversificar as fontes de investimento. Acho que isso, de facto, é o grande mote e é o grande desafio para o ano 2012 e para os anos que aqui vêm, que é diversificar as fontes de financiamento da cultura. Tal como disponibilizar, como diz aqui, de forma célere e desburocratizada, os financiamentos comunitários, que muitas vezes não são aproveitados como deviam ser, e acho que é também ótimo de referir este ponto. E acrescentava que, quando refere aqui que estabelecer pontos efetivos ao nível governamental na cultura em relação à educação e à ciência, eu acrescentaria aqui também o turismo, que acho que é fundamental para fazer toda a ligação da promoção do Estado português e da cultura portuguesa, e de tanto lá fora como cativar novos investimentos. De resto, não tenho pergunta nenhuma a fazer, queria só sublinhar estes pontos e a nossa posição de princípio, o que convergimos e o que discordamos em relação ao vosso pensamento, e uma delas é que, de facto, achamos que o Estado não deve ser o principal investidor da cultura, mas sim o principal regulador, e que tem que criar novas fontes, tem que promover a criação de novas fontes de financiamento. E acho que isso será ser o fundamental. Muito obrigada. Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado,
Sr. Deputado
Presidente.
Miguel Tiago, tem a palavra.
Senhores deputados, muito obrigado. Eu queria, antes de mais, como é natural, cumprimentar os signatários desta petição. De certa forma, cumprimentar-vos e cumprimentar nas vossas pessoas todos aqueles que a subscreveram e dirigir-vos uma saudação pelo esforço que também dedicaram a esta mobilização de um grande número de pessoas dos diversos quadrantes para uma preocupação, de os mobilizar por uma preocupação, mas uma preocupação ativa, de trazer à Assembleia da República estas reivindicações em torno da cultura para além da crise, cultura e as artes para além da crise, colocado de forma bastante clara até qual o seu objetivo, para que não se possa pensar que a política de cultura, aliás, como este Governo tem pensado sobre praticamente todas as áreas das tarefas sociais do Estado, devem estar subordinadas aos contextos económicos e que se devem traçar no contexto económico. Portanto, há uma subversão. É natural.
A sala faz eco, sabem que fazem a reverberação, portanto eu pedia que reduzissem as conversas ou as eliminassem mesmo, porque muita gente a falar ao mesmo tempo, mesmo baixo, faz muito eco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, peço desculpa por esta interrupção.
Há uma subversão total daquilo que é o entendimento constitucional das tarefas sociais do Estado, ou seja, ao invés de termos um edifício de tarefas sociais que deve ser cumprido e para tal o Estado tem de garantir o orçamento, não. Atualmente há uma imposição de um orçamento e adaptam-se as tarefas sociais do Estado ao cumprimento desse orçamento. E, portanto, nesse contexto podemos aplicá-lo neste momento, quer à cultura, quer à educação, e aliás é bem patente nas intervenções, nomeadamente do PSD e do CDS, mas se tivesse o PS no governo certamente seria o PS a fazê-lo, é bem patente esta perspectiva de que estamos perante um mercado, que o Estado é um regulador, que o Estado não se deve intrometer e confundindo, como disse bem a Sra. Deputada Inês Medeiros, o financiamento e o apoio às artes com o dirigismo do Estado. E nesse aspecto estamos de acordo, pena é que muitas vezes quando o PS está no governo não se lembra das palavras lúcidas de alguns dos seus deputados. Todavia dizer-vos que da nossa parte o PSD e o CDS estão a agir como se já tivessem procedido à alteração constitucional a que tanto ambicionam. É que a Constituição da República é muito clara quando diz que ao Estado incumbe garantir a livre criação e livre fruição culturais. Nós não entendemos no PCP, ao contrário do, pelos vistos, entendo, o PSD e o CDS, que haja um subsídio, nem mesmo um apoio apenas para a criação. Não é financiar o luxo de um criador, não. O que o Estado está a financiar, através dos impostos dos portugueses, é a livre fruição, para que a cultura não fique presa estritamente à concessão do mercado e à avalanche daqueles que têm capacidade de dominar os mercados, mas que, pelo contrário, exista precisamente a capacidade da livre criação para a livre fruição. Portanto, o que o Estado está a financiar não é o funcionamento de um grupo de teatro, não é a criação de um artista, é também a outra ponta desse processo, que é o meu direito a aceder a algo que não seja aos filmes que os senhores deputados, pelos vistos, portanto, acham que devem ser a cultura dominante em Portugal, que é a gente ir comer pipocas para o cinema. E, portanto, no entendimento do PCP, o financiamento ao apoio às artes não termina na criação, termina na fruição. E é o meu direito a ter acesso a uma cultura que não seja a cultura dominante que está em cima da mesa. E ao sujeitar a públicos, a bilheteiras, ou mesmo a eliminar a componente de apoio estatal, ou a cortar em 38%, porque é um corte de 38%, basta ver o orçamento de Estado, aliás, o orçamento da DG Artes diminui, no que toca ao apoio a entidades sem fins lucrativos, 45%. Portanto, senhora deputada, e 45% em relação às dotações iniciais do ano passado, não é cá em relação a outra coisa qualquer, é 5% em relação às dotações iniciais do ano passado. Portanto, ao aplicar constrangimentos desta natureza, será de esperar para o PSD, qualquer dia, que tenhamos também, como noutras áreas, uma entidade reguladora das artes que vai dizer, ou uma autoridade nacional das artes, que vai dizer se os preços dos bilhetes do cinema são ou não são adequados, como já temos autoridades nacionais e entidades reguladoras aí para tanta coisa, sempre para favorecer os mesmos e sempre para acabar com a livre capacidade de intervenção naquilo que, infelizmente, se confunde com mercados, neste caso não devia ser confundido, que é a produção e a fruição cultural. E da nossa parte, obviamente, que quando a petição, e termino, Sr. Presidente, for discutida no plenário, porque tem um número de assinaturas suficiente para isso, como fizemos no Orçamento de Estado, e propusemos o aumento dessas verbas no Orçamento de Estado, como aliás julgo termos dado conhecimento aos peticionários, obviamente quando essa petição for discutida no plenário, o Grupo Parlamentar do PCP ponderará quais são as iniciativas ainda possíveis para acompanhar essa petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas, cumprimento os peticionários. Agradeço-lhes estarem aqui hoje a dizer coisas que deviam ser tão óbvias e têm estado tão arredadas daqui da Assembleia da República, como as políticas culturais não se destinam simplesmente ao setor cultural. As políticas culturais destinam-se a assegurar o direito constitucional de acesso à cultura. Neste momento, como sabem, o ICA anunciou que não vai abrir concursos, a Direção-Geral das Artes já devia ter aberto concursos, não abriu e anunciou que vai fazer cortes de 40% naqueles que tinham sido os concursos anteriores e que eram válidos ainda para este ano, isto fora o aumento do preço dos bilhetes com a nova taxa de IVA, e temos uma lei orgânica que tira qualquer capacidade da cultura de dialogar com os outros setores no próprio Conselho de Ministros, como sabem. Temos também... um corte tão generalizado em tantos setores, que o que sabemos neste momento é que a maior parte das estruturas de criação artística vão estar paradas, sabemos que a capacidade do património de chegar às populações, ter interpretação, porque não queremos preservar património para ele, está fechado e ninguém o conhecer com certeza, não é? Portanto, a capacidade do acesso à cultura, tanto à criação artística como ao património, está claramente limitada e tememos mesmo que a única fruição cultural que teremos nos próximos tempos será a televisão ou a repetição em espetáculos ao vivo do mesmo tipo de programas de televisão, ou seja, com o mesmo tipo de lógica custo-audiência, que obviamente limita aquilo que é a oferta, limita o acesso ao conhecimento e só contribui para a nossa população ser cada vez menos qualificada e ter menos emancipação. Este é um projeto que está em marcha e que nos parece bastante claro. É muito perigoso. Discordamos dele do ponto de vista ideológico, discordamos dele em todas as políticas que estão a ser aplicadas. Mas porque temos um governo que foi legitimamente eleito e que tem dito algumas coisas sobre cultura, eu gostaria de vos colocar algumas perguntas sobre o que o governo tem dito e sobre o que está no terreno, para ver se percebemos então o que está a passar. Diz-nos o Governo, e foi aprovado nas grandes opções do plano, a 30 de novembro, que a grande aposta para a cultura será a educação. Apresentou uma coisa que chamou reforma curricular, e que eu saiba não há uma única palavra sobre a arte ou cultura nessa reforma curricular, e portanto corrijam-me se eu estiver enganada, e se esse grande desígnio aprovado pelo PSD e CDS, ter a cultura e a arte presente na educação, está ou não prevista na reforma curricular, e se o setor da cultura e da arte foi de alguma forma chamado a este processo. Também nos é dito que serão promovidas outras fontes de financiamento para a arte e para a cultura. Queria também saber da vossa opinião, do que é que sabem no terreno, se este governo fez alguma coisa para promover fontes de financiamento, que não as públicas, à arte e à cultura. Nós não temos conhecimento de nada nesta área, mas se tiverem conhecimento do que se está a passar no terreno, por favor digam-nos, porque isso seria importante para o nosso trabalho. Finalmente, dizer-vos que, como sabem e referiram, a União Europeia decidiu aumentar as dotações para a cultura. O que quer dizer que dentro em breve vamos ter mais dinheiro para a cultura na União Europeia e programas a serem lançados. Os programas estão a ser agora aprovados, serão lançados dentro de 2 anos, um ano e pico, as primeiras candidaturas, e o panorama que nós vemos à frente e que nos assusta é o seguinte: a profissionalização do setor da cultura e da arte, como sabem, é ainda baixa em Portugal, embora tenha tido um avanço extraordinário nos anos 80 e 90, mas do ponto de vista do contexto europeu, pela falta de políticas estruturadas e estratégicas, é ainda baixo o nível de profissionalização neste contexto europeu. Naturalmente, no contexto nacional, demos passos de gigante. Mas neste momento, com as quebras brutais de financiamento público, sem qualquer alternativa, aquilo que nós tememos é que, quando chegar finalmente o investimento europeu maior em cultura, não haja em Portugal estruturas com capacidade, pura e simplesmente, para aceder a esses financiamentos. E, portanto, o que estamos a perder neste momento, estamos a destruir as estruturas que podiam fazer com que esse financiamento europeu para a cultura e para a arte entrasse em Portugal. O que nós tememos é que as estruturas têm ligação às populações, que têm discursos artísticos, têm investigação sobre o património, portanto, as estruturas que na realidade são cultura e arte em Portugal estejam completamente destruídas e sem capacidade para aceder a esses fundos, para esses fundos depois serem acedidas, como já temos visto no passado, para esta ideia de patos bravos, de boys que surgem com ideias de gestão de projetos culturais, que fazem um grande vistaço para governantes e autarcas e, do ponto de vista estratégico, do acesso às populações à cultura, da pluralidade do conhecimento, não têm dado nada.
Senhora deputada, o seu tempo.
Queria saber a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerramos assim a parte de intervenção dos grupos parlamentares. Eu depois darei, no final, perguntarei se a Sra. Deputada Relatora tem mais alguma questão a colocar por causa do seu relatório, mas tem agora um tempo de referência de 5 minutos para responder às diferentes questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Começando pelas questões levantadas pelo Partido Social Democrata, eu tenho que relembrar à senhora deputada que foi o próprio em 2010, e quando se falou pela primeira vez nos cortes nos apoios das artes, em julho de 2010, o senhor então secretário-geral, primeiro-ministro agora, que veio para a rua em 29 de julho a dizer que a cultura seria uma das prioridades do governo do PSD, um maior investimento por parte do Partido Social Democrata. Isto foi dito em 29 de julho de 2010. Mas o programa apresentado pelo PSD nas eleições de 2011 ressalva em 3 pontos o investimento e a importância da cultura na sociedade. Sem cultura não havia desenvolvimento na sociedade. E também a importância da cultura na economia do país. É que nós esquecemos que os apoios e os investimentos feitos à cultura, a toda a cultura, ao cinema, à dança, ao teatro, à multidisciplinar, à música, todos estes trabalhadores, nós criamos riqueza, nós pagamos o IVA, nós pagamos a Segurança Social, parte do investimento que é feito do Estado é devolvido. Nós criamos riqueza depois. A riqueza imaterial, que a única que está defendida é o fado hoje, a outra está ao desbarato. Pode ser destruída pelo parecer de alguém, como o senhor, pelo responsável da cultura, o senhor Primeiro-Ministro, que, através do seu Secretário de Estado, numa interrogação feita nas sedes, numa conferência, questionaram qual era a política de apoio às artes. O senhor Secretário de Estado, e foi há duas semanas, disse: eu não sei, não faço ideia. Isto é preocupante. Isto deixa-nos antever que a cultura é é menosprezado pelo Estado, por este governo. É triste dizer isto. É triste dizer que nas alturas eleitorais a cultura é importante, mas quando se passa depois desse período deixa de ter essa importância. É importante ter nomes sonantes a apoiar, mas depois não há nada a ver com aqueles que trabalham no terreno a nível nacional. É por isso que nós defendemos uma lei geral, uma lei base para a cultura. Porque ao termos uma lei base da cultura, defendemos o essencial, o direito dos trabalhadores das artes, o direito do financiamento. Quando nós falamos aqui, e já respondendo à deputada Inês Medeiros, de 1%, é preciso dizer que temos que caminhar para lá, senão estamos a fazer o processo inverso, que estamos a caminhar para o zero. E quem quiser acabar com a cultura, com o apoio, com a obrigatoriedade, que assim diz a Constituição da República, na cultura do Estado, apoiar, porque, ao fim e ao cabo, o Estado está a apoiar estruturas conforme apoia noutros setores. Nós temos a ciência, não podemos esquecer do seguinte, nós temos a ciência, que tem um forte investimento, ano para ano, é a mais investimento. Nós não estamos contra, pelo contrário, aplaudimos. Mas vocês, eu sei de certeza absoluta,
Desculpe, só um momento. Caros colegas, está muito ruído na sala e, portanto, não conseguimos... Tá, mas o problema, enfim, está no... O peticionário está no uso da palavra e, portanto, o que impede o que... Sim, mas se houver muito ruído na sala é que não se ouve nada. Portanto, eu pedia silêncio na sala para podermos continuar a trabalhar. Já chamei a atenção, sabem as condições desta sala. Faz muita reverberação. Senhor Vítor Pinto Ângelo, faz favor de continuar. Muito obrigado.
Eu peço desculpa. O entusiasmo é grande porque a vida das artes é difícil. A projeção da voz aprendi no teatro, na sala. Ainda era novo. Eu estou numa sala com eco e muitas vezes faz-me confusão o eco. Eu peço imensa desculpa se ofendi alguém. Não era essa a minha intenção. A intenção era fazer-me ouvir, porque as artes são tão... Não se ouve. E muitas vezes nós precisamos berrar. Mas este berro é um berro de alerta, é um berro que espero que faça eco nas consciências das pessoas. Eu peço imensa desculpa, não irei berrar mais, irei tentar acalmar-me, mas espero que o berro ecoa nas vossas consciências. E continuando nesta minha preocupação, nesta nossa preocupação, é a preocupação de milhares de pessoas, é a preocupação de variados cidadãos que estão preocupados por o caminho que por onde estamos a caminhar. E quando eu digo, e quando eu disse que, e estava a afirmar, uma lei geral de bases, da cultura, serve para protegê-la, serve para que outras desde 2002 até 2011, com o novo decreto regulamentar, são 10 regulamentos que temos sobre a cultura. Não se pode viver assim. Nós não sabemos qual é o caminho para onde andamos. Nós nunca sabemos para onde caminhamos. Nunca há uma linha orientadora. Uma lei base estipula essa linha orientadora. Uma lei base diz que o Estado tem que caminhar para um dado sentido, a nível do investimento. Quando a senhora deputada diz que é preciso arranjar outros financiamentos, sou deputado do PSD, e já numa reunião que nós tivemos afirmámos isso, pois é necessário, senhora deputada. Mas quando é o Estado a arranjar para se autofinanciar, é um grave problema. E é aquilo que acontece com a lei do mecenato. A lei do mecenato não é feita para as estruturas, é feita para o próprio Estado, para ter mais dinheiro. Para se substitui-se através desse mecenato. A gente temos o São Carlos e temos outros exemplos, que não é para aqui chamado. Há que criar uma nova lei do mecenato. E há que criar também, e muitas vezes, esta questão da crise, da austeridade, da troika, do documento agora, que antes não era tão preocupante e hoje é tão preocupante, e hoje é justificação para tudo, em 2010 não era justificação, há que fazer-se a conta, Não, nós não tentamos, não, os trabalhadores das artes há muito tempo que andam a lutar, que andam a trabalhar com condições mínimas, com essas condições que hoje vão impedir a criação. Hoje as estruturas vão trabalhar para a sua manutenção. E se tiverem uma ideia, já disse Luís Miguel Sintra, já disse o João Lourenço, e quem fala do João Lourenço, a Olga Roritz, várias, vão repor, não têm possibilidades de criação. Aquilo que procura e o Estado deve fazer, e é o seu papel principal, é de dar autonomia à criação, dar a liberdade à criação, dar a liberdade de estética. Não é por uma sala ter 3 pessoas ou 4 pessoas que esse trabalho no futuro não será para milhares. É como a ciência. Na ciência aposta-se forte. Nós não queremos que um cientista se crie num dia para o outro, não é em 3 anos. É de muitos milhares de dias a trabalhar. É de milhares de experiências que se fazem. E as artes é isso que tem que ter. Mas há um sentimento contrário. Relativamente...
Chama a atenção para o seu tempo. Enfim, já
Sim, eu peço desculpa.
Não, mas responda.
Eu alarguei-me um pouco.
Alguma economia na gestão do tempo. Muito obrigado.
Eu relativamente à questão do que a deputada do PS, Inês Medeiros, colocou, tenho que lembrar à senhora deputada que foi através da Gabriela, da senhora ministra Gabriela Canavilhos, que se encontrou a solução para não haver, para reduzir o investimento, né, que foi em novembro a redução dos 23%. E, portanto, isto foi o arranque, infelizmente, para aquilo que hoje está a acontecer. Infelizmente, estas situações são criadas e nós temos que ver. Houve um salto qualitativo nos anos 80, 90, até o Ministério do Ministro Carrilho, que infelizmente criou infraestruturas, mas esqueceu-se da programação, esqueceu-se do investimento na programação. E agora temos salas, como sabe, vazias, porque não foi enquadrado, e nisso várias pessoas se manifestaram contra. Rui Vieira Neri, então secretário de Estado, foi um deles em que alertou para este problema real. Mas, no entanto, nós temos que ver que esta situação não é só de hoje. É uma situação em que, quando existe algum problema, é a cultura que paga. É a primeira vítima, porque ela está tão, tão indefesa que se torna urgente esta lei base. Outra coisa que foi aqui referido, o Estatuto do Trabalhador, os recibos verdes. É necessário, é urgente. Nós não temos soluções. Nós, os intermitentes, e falamos de todas as áreas com quem nós temos ligado, há que garantir o direito à segurança social, há que garantir o direito ao subsídio de desemprego. De que forma? Nós poderemos dizer a nossa forma. Mas serão vocês na legislação, aqui na Assembleia da República, que têm que defender. Não é com aquele diploma ou 4, eu penso que é esse que está a referir, o 28, não é, e há essa resistência, há essa resistência, porque não dá solução, não dá cobertura total, não dá cobertura total a toda a situação, a todos os trabalhadores das artes. É um passo que se deu. É um passo que se deu, ninguém diz o contrário. Relativamente às questões do CDS, da senhora deputada, eu voltava a insistir a mesma coisa. Quando a lei do mecenato é feita para o Estado, as estruturas não vivem. E nós temos estas questões que são essenciais. Quando se procura e quando se questiona, mas a cultura não tem outras formas de ter receitas. Nós não somos o Rock in Rio, não somos essas formas, estas estruturas que estão espalhadas pelo país fora. É porque nós estamos a esquecer do seguinte, é que as artes espalham-se. Não é só o centro de Lisboa. Nós temos em Évora, em Braga, em Viseu, na Covilhã. São dezenas, são mais de 450 estruturas existentes das variadas áreas. E é essa o mecenato deveria ser encaminhado por lá. Deveria haver uma forma em que esse dinheiro fosse canalizado para essas áreas e não para os teatros nacionais, para o autofinanciamento do Estado. E aqui é que é o grave problema. É porque, e quando nós temos o fundo comunitário, quando poderíamos até utilizar as próprias verbas da Secretaria de Estado da Cultura para poder criar mais dinheiro, não sabemos como é que é feito. Nós dirigimos várias vezes. Nós temos a internacionalização. Fala-se muito da internacionalização. Alguns para emigrar. Nós queremos levar a nossa arte. Não queremos emigrar, mas pelos vistos é o caminho. Isto faz-me lembrar um pouco aquilo que aconteceu no princípio dos anos 70 e 80, quando os nossos bailarinos tiveram que ir para fora a fazer formação, porque cá não havia nada. Cá não havia nada. E depois voltaram para construir. E hoje temos um grupo, e a dança é a mais sacrificada, vai ser a mais sacrificada devido a este abuso, a este desinvestimento que é feito à cultura. A internacionalização, que era um dos pontos essenciais para podermos também ir para além, extremamente difícil. Nós temos companhias, grupos de dança, falámos com estruturas, que disseram que foram ao Instituto de Camões, foram ao Repeari quando existia. Estavam descapitalizadas, não tinham dinheiro. Não podiam. Houve estruturas que tiveram, em troco das viagens, pagar os cachês. Recebiam os cachês, eram as viagens, porque não receberam o apoio do Estado para a internacionalização. E há esta falta de política, há esta falta de visão. É por isso que é necessária uma lei geral da cultura, uma lei base da cultura. Há que limitar isso. Relativamente às questões do PCP, é verdade, eu só posso dizer, a Constituição da República, nos seus pontos 73 e 74, diz tudo o que é o papel do Estado. Eu, por mais que tente, que mais justificações que existe dos outros partidos, a dizer que o Estado não deve fazer, que o Estado não... Não, é o papel principal do Estado. O Estado, e vamos ver aqui, eu acho que é preciso ter esta noção, o Estado, ao investir na cultura, está a permitir aos criadores a liberdade na sua estética, na liberdade na sua criação. Em que o lápis azul do ano 25 de Abril não aconteça agora. Em que a liberdade da sua, de apresentar o seu espetáculo, é a garantia dessa independência. É o Estado que cabe a garantia dessa independência. Nós temos um exemplo, numa exposição de fotografia, apoiado por um mecenas, que retirou o seu apoio por causa de uma fotografia. Não sei se já se esqueceram-se disso. Isso existiu. E isto é que é grave. Nós não podemos estar subjugados a poderes alheios, a poderes estranhos, para fazer a arte. É ao Estado que compete essa liberdade, dar essa liberdade aos criadores. E é por esse caminho que nós temos que ir para uma lei geral, uma lei base da cultura. É também a reforma curricular. Pois não está ligado. Não está, não há nada. Não. Fala-se muito, mas há uma reforma na matemática que foi introduzida. Com menos, fazer mais. Na matemática deu sempre menos. Hoje sabemos que dá mais.
Eu peço
dá mais, um eu vou acabar já. Eu tempo, vou já acabar. Obrigado. Dá mais, é mais desemprego, dá mais desinvestimento na cultura, e esta é que é a grande realidade. Eu peço imensa desculpa pelo tempo que tomei, penso que agora já não borrei tanto. Agradeço por todos os subscritores, todos aqueles que assinaram, todos aqueles que estão ainda agora a assinar, que pensamos e queremos que vocês, deputados, irão assumir esta grande responsabilidade, que é para onde querem que a cultura avance. E faço aqui um grande apelo. Vamos todos juntos, do lado de cá, com vocês, criar uma lei base da cultura. É o grande apelo que todas estas estruturas, que todos estes homens das artes e da sociedade civil fazem a vocês. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Vítor Pinto Ângelo, e aos peticionários. Pergunto se a Sra. Deputada Inês Medeiros tem alguma questão adicional que queira colocar como relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu teria muitas questões, mas o tempo não me permite.
Temos outros peticionários lá
fora. Agradecer mais uma vez a presença dos peticionários, pedir que toda a documentação que me queiram fazer chegar, que eu possa acrescentar ao relatório, será bem-vinda. Podem mandar para a Comissão ou diretamente para mim e para o Grupo Parlamentar, mas a Comissão distribui, aliás, parece-me que é o mais indicado. E já que o Sr. Presidente me dá este tempozinho de palavra, só relembrar que o projeto de um contrato específico e um regime de segurança social específico para os trabalhadores das artes do espetáculo e do audiovisual foram 2 anos de trabalho com todo o tipo de associações. E, portanto, a minha grande tristeza é perceber que nem todo o meio se apercebeu do que é que se conseguiu na anterior legislatura. Portanto, continuamos a estar todos disponíveis, e aqui falo por todos os deputados de todos os grupos parlamentares que trabalharam com afinco nesta matéria, continuamos a estar todos disponíveis para dar a conhecer melhor o que é que foi aprovado e que o meio não continue a ignorar o que foi uma grande, grande vitória. Muito obrigada.